Salve, salve, caros ouvintes do Rock Night, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Cristiano Borges Franco, junto com meu parceiro Felipe Guedes da Luz. Vamos te conduzir numa viagem pelo mundo da cannabis com nosso amigo Marcos Bruno. Seja bem-vindo, Marcos. Como é que tá? Tudo bem?
E aí, pessoal, saudações canábicas, Cristiano, a todos que estamos ouvindo aí.
Valeu. Saudações canábicas, Felipe Guedes da Luz. Como é que você tá?
Salve, salve, saudações canábicas. Muito feliz aí para esse bate-papo aí, que era para ter acontecido no Rock Town, né, em Santa Rita do Sapucaí, mas um pouquinho tardio a gente conseguiu aí chamar o Marcos, convidar ele para bater esse bate-papo com a gente e nos contar um pouquinho desse mundo da cannabis, do mercado da cannabis.
Muito bem, muito bem. Rock Night Podcast, aleatoriedade da vida e conversas leves, divertidas, com convidados e temas super especiais. Esse é um tema super especial. A gente não tinha falado disso aqui ainda, Felipe. Que bom que o Marcos está aqui para a gente trocar uma ideia no podcast que já tem mais de 90 programas gravados, Marcos. Esse tema não tinha surgido ainda, velho. Que bom, então, que a gente vai poder falar disso também diretamente. Trazer esse tema que a gente entende de extrema importância, extrema relevância também. E vamos poder explorar, no melhor sentido da palavra, essa temática da cannabis aqui hoje contigo também. Para você que está chegando hoje no podcast Rock Night, toda semana a gente tem um programa novo lá no nosso canal do Instagram, @rn.conversas, e também no YouTube. Felipe Guedes da Luz está sempre subindo os nossos vídeos por lá também, mas você já sabe, no Spotify também dá para nos assistir, não só mais ouvir, mas também nos assistir. A gente também está subindo os vídeos no Spotify, então você pode nos ver e ouvir essas coisas lindas aqui, que somos eu e o Felipe, sempre o convidado para pelo menos dar uma força aí na beleza. Que mais, Felipe, de recadinhos?
De recadinhos
Página no
aí.
Instagram, rn.conversa. Ah, no TikTok, Felipe está fazendo dancinha no TikTok também. Marcos, depois do final a gente vai fazer uma dancinha contigo aqui para publicar. Isso dá muitos views,
Pode
isso dá engajamento.
deixar.
É, então é importante.
Vou lançar um
Marcos,
reggae.
vamos dançar o reggae. Yeah, vou fazer fubaça. O Marcos Bruno, o Felipe conheceu lá no Rock Town. A gente queria muito conversar com ele no Rock Town em Santa Rita. Esse Rock Town tá rendendo, hein? Coisa boa. E, enfim, por ele motivo, não rolou da gente conversar lá. Então a gente está conversando hoje aqui com o Marcos Bruno. E lá no Rock Town, você falou sobre. A tua palestra era sobre a cannabis vai salvar você e o mundo. Conta aí pra gente, Marcos, um pouquinho por que que a cannabis vai salvar a gente e vai salvar o mundo. Manda aí.
É, foi um prazer muito grande poder ter feito essa palestra. É, foi a primeira vez que eu fiz uma palestra nesse sentido lá no Hack Town e estava completamente lotada a sala, né? Era para ter 80 pessoas e acho que dobrou, porque tinha muita gente sentada no chão, muita gente em pé do lado de fora. Então é um tema que a galera se interessava. Eu não sei se eles achavam que ia ter amostra grátis de cannabis lá, né? Mas não. Mas não teve, só
Foram
teve
teve, Marcos?
conhecimento, né? Só teve conhecimento mesmo.
Eu até achei que aquela inauguração lá do evento que teve acendendo a chama, o Marcos estaria envolvido, né?
Lá era outra erva ancestral, que é o tabaco, né? Que foi surrupiado aí pela indústria tabagista, mas também é uma planta de poder, que nem a cannabis, né? Teve algumas palestras sobre tabaco lá. Bom, mas o tema não é tabaco, é cannabis, né? Eu fiz uma palestra lá e vou compartilhar com vocês aqui, explicando que a cannabis, ela é uma planta que vai salvar nós como pessoas e o planeta, né, na questão do meio ambiente. Então, ela tanto na questão de saúde, porque todo mundo quando ficar velho aqui vai ter problema de saúde, vai ter dor. Vai ter depressão, vai ter eventualmente Parkinson, Alzheimer, dores na coluna, muitas dores, né? Quem é velho tem dor, né? Olha o velho que não reclama de dor, né? E
Verdade.
a
Eu
cannabis, ela é uma.
já sou velho, então. Eu já tenho muitas dores.
Então já está na hora de você começar a aproveitar os benefícios da plantinha. Então, ela é uma droga, né, de muito útil para pessoas idosas, né? A minha avó, nos últimos anos de vida dela, ela era muito gorda, então ela tinha muitas dores articulares, ela mal conseguia se mexer direito. E ela era mal-humorada, era uma velha chata, estressada, sabe? A família não ficava passando de filho em filho, assim, né? Tem 11 filhos e ninguém queria ficar com a velha, de tão chata que ela tava. Até que eu comecei a pingar umas gotinhas nela de THC.
Olha aí,
É, ela
nem
não, mas
ela
fui
sabia.
consulta médica, né? Fui consulta médica.
Claro,
Ela
claro.
e ela recuperou o humor. Ela teve uns últimos anos de vida muito felizes, sabe? Ela virou uma senhora agradável e parou de ter dor, parou de ser uma pessoa chata. E uma coisa incrível que aconteceu, eu não sei se tem evidência, não tem evidência científica do que aconteceu, mas aconteceu. Ela recuperou a visão. Ela não se via mais direito, ela não enxergava direito, e com a cannabis ela começou a melhorar a visão dela. E teve um dia que ela se viu no espelho e disse que, nossa senhora, como eu sou velha. Ela não sabia que ela era tão velha assim, sabe? Então é uma coisa, é uma planta que ela foi. Por que que ela é assim, né? Por que que ela é tão especial para a medicina? A cannabis, né? Eu digo a cannabis porque tem dois tipos de sobretudo dois tipos de cannabis, né? Que é a índica e a sativa. E nós temos também o hemp, que é a cannabis ruderalis, que é a cannabis que não tem THC. E a sativa e a índica são cannabis com THC, que a gente conhece como a maconha, né? Por causa do efeito chapante, né? Enfim, essas plantas, elas não estavam na natureza, não foi Deus, né? Para quem acredita em Deus, não foi Deus que botou essa planta no mundo para o homem, uma planta maravilhosa que cura tudo que é doença. Não, isso não aconteceu. A cannabis, ela foi cultivada ao longo de milhares de anos na China e na Índia para desenvolver vários tipos de produtos, sejam eles medicinais ou industriais, ou têxteis, por exemplo, como tecido de cânhamo, né? E fibras, cordas para fazer barcos, né? Enfim, e outras variedades para fins medicinais, para controle de epilepsia, por exemplo, né? Para
Ah,
questão.
Bruno,
Oi.
não entendi. Se não foi Deus que criou ela, é uma mistura de plantas, ela é uma combinação, os chineses, como é que chegaram até ela? Porque assim, eu tenho uma visão de Deus também diferente. Para mim, Deus é natureza, né? Para mim, se não é fruto dessa natureza, como é que surgiu aí? Então, agora fiquei na dúvida.
Deus criou o cachorro?
Ah.
Não, né? O cachorro não existia na natureza. O cachorro é uma invenção do homem.
Ah.
Foi o homem que fez o lobo virar um Yorkshire, né? Foi o homem que...
Das misturas, então, dos
Isso.
cruzamentos, é isso?
Os cruzamentos
Perfeito.
genéticos ao longo de milhares de anos,
Ah.
entendeu?
Uhum.
Então, tem um cientista, o Siddhartha Ribeiro, que fala que a maconha é o cachorro vegetal,
Oh,
porque
entendi.
não existia na natureza, foi uma invenção do homem, entendeu? Então, tem
Uhum.
o cachorro que puxa o trenó na neve, tem o cachorro que salva o esquimó de uma nevasca, né, que cava na neve. Tem um cachorro pastor de ovelha, tem um cachorro, esse eu não, eu odeio esse cachorro, que é o cachorro que faz o cão farejador, né, que fareja droga no aeroporto. Então os caras, o homem criou vários tipos de cachorro e também desenvolveu vários tipos de cannabis. Cannabis mais
Show.
rica em CBD, que ajuda no controle da ansiedade, da epilepsia, né, do autista. Cannabis com mais THC, que ajuda na questão da fome, por exemplo, o paciente que está fazendo quimioterapia e não sente fome, então fuma maconha ou, claro, toma um óleo, né, para não ter o efeito colateral da fumaça. Então, toma um óleo com mais THC, vai ter fome. A chapadeira da maconha vai reduzir a náusea da quimioterapia. É melhor, muito melhor ficar chapado do que ficar nauseado de químio, né?
Claro.
E também, entendeu? Então, por isso que ela tem tantos tipos de cannabis para vários tipos de doenças diferentes. E também a cannabis que não é para uso medicinal, que é para fim, para o uso industrial, né? Então, é por isso que eu digo que ela vai salvar a gente, né? Existem
Muito bom.
vários tipos de cannabis.
Ô Marcos, uma dúvida, vamos dar uns passos para trás também, resgatar uma coisa tua aí. Como é que tu, Marcos, jornalista, trabalhou aqui na RBS, aqui no Rio Grande do Sul,
Isso.
começou a olhar, a pesquisar sobre isso, cara? Como é que te interessou e como é que daí tu começa a trabalhar aí com esse ramo, né?
É. Eu sou jornalista de veículo, né? Trabalhei mais de 10 anos aí no Grupo RBS, trabalhei na Rádio Gaúcha, né? De 2009 até 2016. Eu fui repórter, fui editor, apresentei aí alguns noticiários, notícia na hora certa. Eu era bem jornalista de veículo. Eu cobria apreensão de maconha. Eu ia para a delegacia cobrir que a polícia civil apreendeu tantos quilos de maconha.
Tá tudo explicado então agora.
É, só falava mal da planta. Depois eu fui transferido para o Diário Catarinense, onde eu trabalhei mais 4 anos lá no Diário Catarinense, 2016 e a 2019. E lá que eu conheci esse mundo da cannabis medicinal, porque eu sempre fui defensor da causa, né? Eu fui usuário e tal de maconha, né? Então eu sempre defendi a causa. E aí eu conheci o Pedro Sabacialski, que estava criando uma associação de cannabis lá. Eu fui fazer uma matéria, né, sobre a cannabis medicinal em Santa Catarina. E conheci o Pedro e a Raquel Schran, que é advogada da Rede Reforma, e eles estavam criando uma ONG, né, chamada Santa Cannabis. E eu me coloquei à disposição como voluntário para trabalhar nessa ONG. E eu trabalhei nessa ONG como voluntário, na parte fazendo assessoria de imprensa, fazendo live, fazendo parte de marketing, assim, né? E foi essa ONG que abriu minhas portas para eu, de fato, entrar nesse mercado, né? Para eu começar a trabalhar com isso. Então, eu trabalhei num portal chamado C-Chat. Aí sim, já remunerado, né? Portal de notícias sobre cannabis. Depois eu trabalhei no portal Cannabis e Saúde, que é um portal que hoje é um portal bem grande já. Ele tem uma audiência aí bem, bem considerável. Trabalhei 2 anos nesse portal, fazendo reportagens, entrevistando políticos, empresários, ativistas. Acompanhei toda a parte da regulamentação da Anvisa, né? Acompanhei as comissões da cannabis medicinal na Câmara dos Deputados, né? Então, fui um jornalista especializado na cannabis, né? Porque você tem jornalista esportivo, jornalista de economia, jornalista de cultura, e eu era o jornalista da cannabis, entendeu? Tem algum no, nos Estados Unidos, onde esse setor é muito forte, alguns veículos têm os seus jornalistas de cannabis. A revista Forbes, por exemplo, tem os
Claro.
jornalistas que só falam de cannabis. Tem veículos que só falam de cannabis lá. Tem um canal, um portal chamado Marijuana Business Daily, que é um portal totalmente careta. Tu entra nesse site, não tem uma folhinha de maconha, não tem nada de folhinha de maconha. É totalmente business, voltado para o mercado da cannabis, para quem
Sim.
trabalha, empreende e investe nesse setor. Então, lá nos Estados Unidos, é muito sério esse setor do jornalismo canábico, porque lá tem um mercado bilionário. Enfim.
Claro.
Hoje, aí, eu me dediquei, eu parei de fazer jornalismo tradicional, fui trabalhar só com cannabis, até que hoje surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa muito grande chamada Hemp Meds, que é uma empresa dos Estados Unidos, que é uma empresa que produz o canabidiol, né, o CBD e outros canabinoides também, inclusive com THC. É a empresa pioneira no Brasil, é a empresa mais séria que tem no Brasil sobre cannabis, né? Também é uma empresa que não prioriza pelas evidências científicas. Então, tem um time de cientistas que pesquisa a cannabis
Bacana.
e a gente lá a gente faz só direcionamento para condições com evidências científicas. Então, o Parkinson e o Alzheimer, por exemplo, apesar de ter casos que faz sucesso o tratamento, não tem evidência científica ainda. Então, com base na medicina e evidência, a gente não pode indicar para esse tipo de patologia, né? Mas, enfim, é uma empresa muito séria, muito grande dos Estados Unidos, e eu estou realizado, assim, cheguei na empresa, na maior empresa de cannabis hoje, né? Então,
Marcos, e
sou,
hoje o teu papel,
costumo
no teu
brincar com
papel.
meus pais, é que eu sou o orgulho da família, né? Que fui trabalhar, comecei trabalhando com maconha. No começo olhava meio com olho, né? Olhava meio torto, mas agora estou numa empresa grande, então hoje eu sou o orgulho da família. Ainda tem uma regulamentação restritiva, a importação tem que ser feita individualmente por paciente, a gente não pode ter estoque de produtos no Brasil, então o paciente paga o frete, né? Então, se a gente pudesse, por exemplo, isso era um avanço que a gente defende, né? Poder ter o estoque do produto no Brasil para que o paciente não precise pagar o frete, né? Então, porque o produto vem lá da Califórnia. Essa resolução do CFM, ela já caiu, né? Inclusive, ela não está mais em vigor. Por causa da mobilização dos pacientes, né, e até de entidades como o Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, senadores como a Mara Gabrilli, que foi a senadora mais votada no último pleito, né, deputados de esquerda e de direita, né, enfim, foi o CFM recuou e agora ele abriu uma consulta pública para acolher opiniões, né, não só de médicos, mas de toda a comunidade, né? Como pacientes, né? Podem dar sua contribuição e a gente acredita que lá pela metade do ano que vem, a partir de maio, junho, o CFM publica uma nova resolução, aí sim é mais abrangente, né? De qualquer forma, o CFM já tinha uma resolução anterior sobre a cannabis que também só previa o tratamento de epilepsia, né? E também só previa o canabidiol e não outros canabinoides, né, como o THC. Mas essa resolução ela era de dezembro de 2014 e ela não vinha sendo respeitada, né, porque ela é uma resolução defasada. E também porque o médico tem autonomia, né, o código de ética do médico dá autonomia para ele escolher o tratamento que ele quiser. Como foi no caso da pandemia, a cloroquina não tinha nenhuma evidência científica e os médicos usavam cloroquina com base na autonomia médica. Então, o mesmo vale para cannabis. Pode não ter evidência científica, e de fato, as evidências científicas são para caso algumas doenças específicas. Mas o médico tem autonomia, né? Então, e também existe um termo chamado termo de consentimento livre esclarecido, que
Paciente que assina.
o paciente assina e o paciente assina. E garante, né, que o médico não vai ter nenhum tipo de problema com o CFM depois.
Ô Marcos,
Enfim.
mas assim, mas por que que isso é tão demorado? Porque assim, a gente vê tantos casos já, eu acompanho, por exemplo, no Instagram, o Curando Ivo, né, aquele senhor que tem, não sei se é Alzheimer, Parkinson, o que que é, eu sei que ele chega a ser violento, e o filho dele é um ativista, então ele já comunica isso há mais de pelo menos 5 anos já, o tratamento com. Aí eu não sei qual é exatamente o tipo de cabinoide que ele
Canabinoide.
utiliza, né? Mas como é que não se tem evidência ainda? A gente vê tantos casos, tantas aplicações. O que que falta? Falta pesquisa no Brasil ou no mundo? Né, porque assim, a impressão que está aqui já tem muita evidência. Aí quando você fala não temos evidência ainda, né, vai por conta do médico ou do paciente aceitar o risco. É pesquisa que está faltando, velho? É investimento para pesquisa? Enfim, o que que está faltando?
A gente não pode esquecer que essa planta foi proibida por 80 anos, né? Desde a década de 30 que ela é proibida. Então, as pesquisas com cannabis têm uma barreira jurídica muito grande,
Ah, então também é isso. Perfeito. Entendi.
né? Falta pesquisa porque a planta foi proibida. Então, o pesquisador precisa de uma autorização judicial para fazer a pesquisa. Muitas vezes a pesquisa é feita com a droga do tráfico, que é uma droga podre, né? Com fungo, né? Então, falta pesquisa muito por causa disso. Mas hoje o que se tem de evidência científica, base assim, principalmente no top 1, é epilepsia, convulsões, né? E também o autismo, na questão comportamental do autismo. Existe também muita evidência científica sobre esclerose múltipla, né? A Anvisa tem até um medicamento registrado com bula e tudo, desde 2017, que é vendido nas farmácias do Brasil, que é um óleo de CBD e THC 1:1, né? Ele tem um pouquinho mais de THC, inclusive, que se
O
chama Mevatin.
que seria
Ele é
ter
um
um para
produto
um?
que já passou por todas as pesquisas clínicas, fase 1, 2 e 3. Ele é um produto que tem comprovadamente, né, cientificamente comprovado, que ele atua contra esclerose múltipla. Aí, alguns níveis de evidências menos robustos são para a questão de ansiedade, alguns tipos de insônia e também a questão da dor, né? Dor, principalmente dor neuropática. As
Fibromialgias, né?
demais. Oi?
As fibromialgias, não é isso?
Isso, a fibromialgia é um tipo de dor, né? Que acomete muito mais mulheres, né?
Cara, que falta? Tá, a gente entende muito dessa questão da marginalização, né, da cannabis e tudo mais, que dificulta aí mais pesquisa. E um olhar de mercado. O que que fala, qual é os grandes entraves no Brasil para fazer como hoje os Estados Unidos já faz, que tem o business, né? Que olha isso como um mercado que gera milhões em produção de, cara, de roupa, shampoo, etc., 200 milhões de coisas que eles fazem através da cannabis.
Existe um projeto de lei no Congresso, o PL 399, que ele legaliza o cultivo da cannabis para fins medicinais e industriais, né? Esse projeto foi aprovado numa comissão criada especialmente para ele, e como foi criada uma comissão, ele deveria ser terminativo e direto para o Senado, porque teve uma comissão especial criada para analisar esse projeto. Porém, o governo Bolsonaro, ele é contra a regulamentação do plantio de cannabis no Brasil. É uma bandeira de ser contra as drogas e tal, né? Porém, falta um pouco mais de interpretação, que no caso é para o uso medicinal e industrial, né? O plantio recreativo não está contemplado no projeto, e nem no governo do PT eu acredito que vá sair o projeto para legalizar recreativo, porque não tem. O Congresso é muito conservador. Então, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, barrou esse projeto, ele sentou em cima do projeto e não levou para frente, entendeu? Então, agora na próxima legislatura, a gente acredita que esse projeto vai passar, porque vai ser não vai mais ser o Bolsonaro o presidente, e esse projeto tem apoio da maioria dos parlamentares, tanto de esquerda quanto de direita. Ele tem apoio dos deputados do PSOL até o Partido Novo, até o PSDB, porque como é uma questão de saúde e economia, né? Então, legalizando o cultivo industrial, o Brasil tem uma possibilidade de gerar muito emprego, muito imposto, muita oportunidade de trabalho. O Brasil tem a oportunidade de trocar a nossa cultura de soja, que
Sério?
basicamente a soja vira o quê? Ração animal, né? A soja não é nem usada para alimentar o homem, é usada para alimentar o animal, né? Então, quando eles falam assim, o agro alimenta o Brasil, não, o agro alimenta porco e frango. É isso que o agro alimenta, né? Um produto que não tem valor nenhum agregado, é uma commodity das mais baratas, que é a soja, né? A gente poderia trocar esse cultivo de soja por cultivo de hemp, que é a maconha careta, é a cannabis que não chapa, que não tem THC. Ela não tem, ela tem 0,03% de THC. Isso não chapa nada, não chapa nenhum gato, sabe?
Isso para uso medicinal daí.
Não, essa para uso industrial, tá? É o hemp, né? A cannabis ruderalis, o hemp. Essa cannabis, ela faz fibra, ela faz roupa,
Assim,
ela faz
tá.
corda, ela faz plástico, cara. Plástico. Vai salvar os oceanos, Vai salvar as tartaruguinhas que comem canudo, entendeu? Imagina uma garrafa de plástico leva 400 anos para se decompor. A humanidade ainda não viu uma garrafa de plástico se decompor, porque o plástico não tem 400 anos, entendeu?
E essa de hemp?
Ela leva 3 meses, cara. Em 3 meses
Sério?
ela se decompõe. E ela é
Alô,
biodegradável.
Marcela, tu já tá pesquisando isso, Marcela? E tem uma amiga que trabalha numa empresa que faz plástico aí, e ela é pesquisadora. Tem que botar esse insumo aí para tuas pesquisas, guria. E aí, meu?
Faz outra que a galera deu risada lá no, no, na palestra, que a cannabis, o hemp dá para criar tijolo, né? Tijolo. Então, no
Nossa.
começo era tijolo de maconha apreendido pela polícia, e agora é tijolo de hemp, né? Tijolo de hemp mais sustentável do que o tijolo de barro que a gente tira do solo e não repõe, né? Não tem, ele não é, o tijolo de barro não é sustentável. Ele
Sim.
altera a sedimentação da terra, né? Do solo. E a gente ouviu falar a vida toda que cannabis destrói lares, mas com esse tijolo de hemp, a cannabis, na verdade, constrói lares, né? Pode fazer uma casa de cannabis,
Ó, vai
né?
ter uns
Não
caras
é à toa
cara
que o
botando
cara.
fogo na casa, né?
Não
Não
é
é
que
à toa
é?
que ele tá do. Vai ter um pessoal botando fogo na casa.
Não, mas ele não pega fogo porque ele é uma mistura de hemp com cal. E ele não pega fogo, ele é super seguro. A cal ela não permite que ele queime. Se chama hempcrete, de hemp com concreto, né? Em inglês, hempcrete ou hempcrete.
Sim.
Enfim, você vê que outra coisa é proteína. A semente de cannabis foi o motivo primeiro do cultivo de cannabis na China, o cultivo ancestral, a cannabis original, aquela que veio, que Deus criou, a cannabis original, né? A que não existe mais, a cannabis ancestral, ela era cultivada principalmente por causa das sementes, porque elas são ricas em proteínas e aminoácidos. Hoje, nos Estados Unidos, a semente de hemp é suplemento alimentar para atleta. Ela é riquíssima em proteína. Então, substitui o consumo de carne de origem animal, né? Você pode fazer a carne de hemp, né? Um hambúrguer vegano de hemp. Eu não sou vegetariano, mas
Olha,
eu tento equilibrar minha dieta, eu tento comer menos carne durante a semana, né? Então eu faço muita coisa com soja, com grão de bico, espinafre, tento reduzir, porque eu sei que o consumo de carne, ele é muito prejudicial para o planeta, né? A pecuária é a quarta atividade que mais prejudica o planeta, né? E no Brasil é a principal atividade que prejudica o planeta, é a pecuária. Então a gente precisa reduzir o consumo de carne para salvar o planeta. E a cannabis pode ser a nossa proteína. Então tá aí
aí, ó.
mais uma forma dela salvar o planeta, né?
A gente falava de grilo outro dia, que grilo também tem uma concentração de proteína enorme. E aí, comparando com. A gente precisa de 1.000 litros de água, por exemplo, para fazer 1 quilo de carne de picanha e 3 litros para produzir a mesma quantidade de proteína de grilo. Mas agora, quem não gosta de grilo, olha aí, gente. Maconha.
Perna de grilo.
Tem alternativa para tudo, gente. Que espetáculo! Quando tu fala em pesquisa, por exemplo, para validar um medicamento, tem toda a fase 1, 2 e 3. Essa pesquisa tem que ser brasileira ou ela pode ser qualquer pesquisa realizada em qualquer lugar no mundo e valida aqui no Brasil para poder credenciar um medicamento, uma aplicação, da planta? Como é que funciona isso?
Cara, eu não sou a melhor pessoa para falar nisso, mas o que eu posso te dizer é que para vender em farmácia, precisa. A Anvisa, dado a urgência do tema e pela falta de evidência científica, a Anvisa criou uma nova categoria de produto, que se chama produtos de cannabis. Na teoria, quer dizer, na prática, o óleo de cannabis, ele é um fitoterápico. Né? Ele é um fitoterápico, ele é um óleo extraído de uma planta inteira, né? Aí você tem, por exemplo, o óleo extraído, aí você tem O CBD isolado, por exemplo, é um fitofármaco, porque ele é uma molécula isolada de uma planta, entendeu? Ele tem origem vegetal, mas ele não é um óleo, não é um extrato vegetal puro. Ele é
Sim.
extraído em laboratório só uma molécula, no caso o CBD. Aí esse é um fitofármaco. Porém, isso na prática, mas na teoria da Anvisa, não é. Eles são produtos de cannabis. Eles não são medicamentos, eles não são fitoterápicos, eles não são medicamentos fitoterápicos, entendeu? Eles são um produto à parte que a Anvisa criou para que esses produtos pudessem ser ter uma autorização sanitária de comercialização no Brasil. O único que é realmente um medicamento registrado pela Anvisa é esse Mevatil, que tem estudos clínicos já concluídos e por isso ele pôde ser registrado como medicamento no Brasil. Mas você vê, não foi, esse estudo não foi feito no Brasil. O Mevatil ele é de uma empresa inglesa chamada GW. Então,
Sim.
esse estudo não foi feito no Brasil. Mas para as empresas nacionais de cannabis venderem seus produtos na farmácia, vai ter que ser feito estudo aqui no Brasil, sim. É o que eu acredito, eu não tenho certeza dessa resposta, tá? Mas a Anvisa deu um prazo de 5 anos para que essas empresas que têm autorização sanitária, que estão vendendo produto de cannabis na farmácia sem estudo, façam os estudos durante 5 anos. Então, em
Sem decorre.
2023, 19, 20, 21, 23. Em 2023, essa resolução ela deve ser. Ela vai ser atualizada e não vai mais. Nós não vamos mais ter o produto de cannabis, nós vamos ter o medicamento. O fitoterápico, né? Não vai mais ser esse produto de cannabis, porque isso é uma regra transitória. Deu para entender?
Deu para entender. Deixa eu te perguntar outra coisa. Olha só, eu tenho um dado aqui que diz que 50 países já regulamentaram a utilização de medicina canabinoide. O Brasil não é esse país, então, né? Ele está em, ou já tem
Assim,
algumas regulamentações?
não, o Brasil é um país que já a cannabis medicinal já está regulamentada desde 2015.
Desde 2015.
A Anvisa permite a importação do CBD desde 2015.
Perfeito.
A Anvisa permite a venda em farmácia desse Mevatil desde 2017, que tem THC, e permite a importação de todos os produtos de cannabis com canabidiol e outros canabinoides. Então, tendo canabidiol, pode ter até mais THC que pode importar.
Mas ele se torna
Então,
caro
desde.
porque o usuário tem que pagar o frete, né? Foi isso que você falou antes, né?
A importação.
Ele se torna caro porque ele é em dólar, então o dólar está muito caro e o usuário tem que pagar o frete. Porém, na farmácia, é a mais caro do que não importando. Porque na farmácia tem que pagar imposto e tem que pagar o lucro da drogaria, né?
Olá. Tu comentou, tá, a gente estava falando da Hemp Med, que é uma das empresas aí, que é, enfim, americana, que está atuando aqui no Brasil. Tem muitas empresas aqui atuando no
Tem muitas,
Brasil.
muitas, muitas. Tem mais de 200 empresas.
Só no Brasil.
Atuando no Brasil. A esmagadora maioria é dos Estados Unidos, né?
Mas brasileira tem já algumas aí, tudo mais.
Brasileira tem algumas, sim, tem Green Care, Tegra, Prate Dona Duzi, né? A Prate Dona Duzi é uma farmacêutica tradicional que está investindo na cannabis também. Tem algumas, mas e claro, e o insumo é importado, muito importante isso. O que não foi regulamentado no Brasil é o cultivo. O cultivo
Cultivo.
ainda é proibido.
Aí que eu queria chegar, aí nesse ponto que eu queria chegar e entender, porque no Uruguai, pelo menos é o país que a gente mais conhece, o cultivo é autorizado, correto?
Isso.
Tem outro país próximo da gente que também o cultivo é autorizado?
Quase todos, cara. Quase
Na
todos.
América Latina?
Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Equador,
Não.
todos, Peru, todos esses países já regulamentaram o cultivo de cannabis. O Brasil está no mesmo time da Venezuela e da Bolívia. Então eles falam. O pessoal do governo que é contra a cannabis fala tanto da Venezuela, né? Mas nesse aspecto a gente está igualzinho à Venezuela, que não regulamentou ainda o cultivo de cannabis.
Tá, e a gente está falando também de cultivo para uso medicinal, mas também tem o recreativo, que também é uma outra economia, correto, Marcos? Nesses países da América Latina já tem a regulamentação para cultivo e para consumo e para comercialização para as
Do
pessoas para uso
recreativo?
recreativo? É.
Não. O recreativo, o buraco é bem mais embaixo. O recreativo, a coisa é muito mais complicada. Hoje, país legalizado, o Uruguai, que foi o primeiro, né? Depois o Canadá, o Uruguai em 2014 e o Canadá em 2018, tá? Aí, vários estados dos Estados Unidos, tá?
Sim.
Vários estados dos Estados Unidos, mas no, nos Estados Unidos é proibido, no país inteiro. E tem ali, se eu não me engano, a última vez que eu vi a contagem era 21 estados, são 50 estados, então 21 tem legalizado o recreativo e 30 e poucos tem o medicinal. Aí agora o México aprovou também a legalização completa da maconha. Ainda não está em vigor, mas já foi aprovado. Então tu
Europa.
tem toda a costa oeste da América do Norte. Já está legalizado o recreativo, o Alasca, do Alasca até o México.
Nossa.
Aí no, no, na Argentina, você tem ainda é proibido lá, né? Mas no Chile tem o autocultivo, que é até quatro plantas, se não me engano, para cultivo pessoal. Então não tem uma regulamentação, a legalização do recreativo comercialmente, mas tem o cara poder plantar em casa. Que é mais ou menos o que eu defendo. Eu não gostaria de transformar a maconha num business, a maconha recreativa num business como é nos Estados Unidos, que os caras fazem tudo que é tipo de produto, que aí sim os caras estão avacalhando com a planta, sabe? Estão criando, vendendo uns extratos aí que tá deixando a galera hospitalizada, né? Então lá nos Estados
Oh.
Unidos eles tá muito, muito oba-oba. Eu acho que uma regulamentação legal seria liberar o cultivo para quem quer plantar em casa. Então, tu planta em casa e tu fuma o que tu planta, sabe? Pelo menos num primeiro momento, talvez, mas.
Eu não lembro qual era a empresa no Canadá. Não sei se tu vai lembrar, Cris. Tu fez o mesmo curso que eu. Do pessoal da Aerolito, que acho que era o cara da Box 1824, que ele contou que ele estava morando no Canadá e o pessoal deixou na caixinha de correio um envelopinho com um número X de semente, enfim, e com todo o passo a passo de como plantar. Que ele, isso aqui é o que é permitido para tu plantar em casa, para uso recreativo. Tá aqui, tipo, eles meio querendo criar cultura. Ensinando como fazer, e olha, esse aqui é o máximo permitido. Então, tá aqui a tua, tá aqui como que faz, tu quer plantar, vai, à vontade. Mas os caras foram deixando a caixinha do correio das casas, né, das pessoas. Eu, cara,
Que
imagina isso
beleza!
no
Isso aqui é um país, isso aqui é um país de
Brasil.
verdade, um país evoluído.
Mas,
Tu
Marcos,
imagina
imagina no Brasil tu chegar no teu correio. Mas o que eu queria entender é assim, né, se desses países onde o consumo recreativo é permitido, se, por exemplo, o índice de tráfico, se essa coisa toda do guerra às drogas diminuiu, o índice de violência e tudo mais, a gente tem algum estudo, algum dado sobre isso?
só para concluir, tá?
Por
Agora
favor.
Luxemburgo, um país minúsculo, uma cidade-estado, né, legalizou. E agora a Alemanha, o maior mercado europeu, o país mais rico e maior mercado consumidor da Europa, está prestes a legalizar a maconha de uso recreativo. Os Estados Unidos também já tem um projeto de lei aprovado na Câmara que legaliza. O Biden já anunciou um perdão dos maconheiros nos Estados Unidos.
Olha,
Então, o país mais rico do mundo e o país mais rico da Europa legalizando o recreativo, aí sim tende a ser um efeito dominó, né? E
Cria uma jurisprudência.
isso cria um ambiente favorável, né?
Ambiente favorável, exatamente. Tá,
Mas
e tu
aqui no
acredita que
Brasil,
isso é.
eu não acredito. No Brasil, eu não acredito.
Não.
Eu acho que o Congresso é muito conservador. Até para aprovar o plantio exclusivamente medicinal, está sendo um parto. Então, eu acho que. E o Lula não é um cara que fala abertamente sobre isso, né?
Abertamente, É um tema sensível e ele
O Lula não
chegando.
é uma esperança para quem acha que ele vai legalizar. Ele falou, ele tem alguma declaração dele nesse sentido?
Sim.
Não tem, né? Você pode ter até os petistas mais a favor, né? O deputado Paulo Teixeira, por exemplo, que era o presidente da comissão, era um cara super a favor da cannabis, mas o Lula não é, não. O Lula
Mas
é
aqui, eu penso.
bem, bem
Assim, ó,
centrão, é bem.
mas não querendo defender ou não o Lula, mas eu penso que assim, ó, essa pauta é urgente, mas tem tantas outras pautas urgentes também, e esse é um tema super sensível. Eu não sei se na agenda política ele vai querer colocar isso como prioridade, apesar de entender principalmente a questão medicinal, que é uma super prioridade. Mas é
É,
torcer para que a Câmara dos Deputados, esses deputados e deputadas mais progressistas que tu citou, consigo levar isso à frente, continuar levando, né? Porque também tem as associações, tem as empresas interessadas, tem um movimento forte também no qual tu faz parte, né? Querendo levantar essa pauta e fazer com que ela aconteça. Mas é que é tanta pauta importante, eu não, eu desconfio se ele vai querer tocar nesse assunto pelo menos no primeiro ano, né?
eu entendo que essa pauta é uma das pautas mais importantes do país, porque ela mexe com saúde, ela mexe com economia, ela mexe com
Sustentabilidade.
meio ambiente, que é a pauta mais importante é o meio ambiente. A gente está acabando com o planeta, né? A gente está correndo o risco aí da próxima geração aí ter graves problemas de climático, né? Relacionado ao clima, à água.
Sim.
E isso no industrial e no medicinal. E a parte do recreativo, eu entendo que é também uma questão extremamente necessária, porque o Brasil é o país mais violento do planeta. O Brasil é o país que mais mata a gente em números absolutos. É o país mais violento. Aqui morre mais gente por ano do que na guerra da Síria, do que na Ucrânia lá, cara. Morre mais gente aqui. Então é um país muito violento. E se a gente conseguir reduzir a guerra às drogas, acabar com a. Não precisa legalizar, mas descriminalizar o usuário, né? Que o usuário de drogas, não só da maconha, mas de cocaína, de crack. Pô, de crack. Eu moro aqui em São Paulo, é uma calamidade pública o que São Paulo está vivendo com o
Exato.
crack. Aí você vai criminalizar os caras, eles são doentes, eles são pessoas que estão em extrema necessidade, precisando de tratamento de saúde, né? E aqui eles são tratados como marginais, como bandidos.
Exato.
Eles são tratados só pela polícia. Então, eu entendo que a questão da guerra às drogas, ela é urgente, mas eu entendo que o Lula não vai querer mexer nesse vespeiro tão cedo.
Mas agora sim, eu estou pensando uma coisa, sabe? Que já era uma prática de governos anteriores, que é os comitês, que é as comissões para debate público desses temas. Eu não sei se rola algum debate público sobre isso, para trazer dessa importância, isso que tu está nos trazendo aqui, porque não é só um olhar para a medicina, para o uso recreativo, mas tu trouxe aqui pontos fundamentais sobre meio ambiente, por exemplo. Eu não sei o quanto isso foi discutido no país. Eu não sei quanto essa pauta entrou nas agendas da sociedade civil para debater esse tema. E pelo que eu pouco que eu entendo da política, pelo menos desses governos progressistas, a lógica é essa, de trazer o debate para que a sociedade consiga falar sobre, para que a gente consiga amadurecer o suficiente para que isso possa entrar na pauta do legislador, né, na pauta, enfim, né, de quem cria as leis e consegue determinar se uma coisa vai para frente ou não. Isso tem acontecido ou não
Eu
nesse
acho que
governo atual?
o debate medicinal ele está bem forte. A imprensa comprou essa causa, né? A Globo, principalmente, comprou essa causa. Tem feito matérias positivas com muita frequência.
Globo Repórter outro dia sobre as mães extraindo óleo para filhos
Isso, não
autistas,
foi o Globo
né? Eu vi
Repórter,
esse
foi o
programa.
Profissão Repórter.
Profissão Repórter, então, perfeito.
Isso. O Fantástico fez duas matérias aí em sequência sobre isso. A Globo comprou a causa. A Globo está muito a favor da cannabis medicinal. A Folha tem uma jornalista de cannabis, uma blogueira, né, que fala de cannabis. A Veja tem um jornalista também que fala de cannabis. Então, o debate sobre medicinal está bem forte. Falta a gente debater a questão do industrial também, né? Que é essa parte do que ela vai salvar o planeta, né? Eu
Claro.
acho que.
O pessoal, quando fala, né, confunde tudo por ser um, enfim, a gente vê um governo aí que tentou criminalizar muito mais aí a questão da maconha, das drogas, né? Então, o pessoal acha que, cara, todo mundo vai estar se drogando, vai virar uma Holanda da vida, Amsterdã lá, que... enfim, eu acho que o pessoal não soube trazer muito isso para debate, e concordo, teve muitos deputados aí que tentaram trazer e desmistificar isso aí, né?
Sim.
Mas tem uma fatia enorme que quer bagunçar, velho, que não quer debater adequadamente isso. Um bando de ignorantes, sabe? Então, pelo amor de Deus. Oh. Marcos, Bruno, gaúcho de Gravataí, falando
Colorado.
sobre
Opa.
a cannabis vai salvar você e o mundo. Velho, ó. Além de Bob Marley, o que que tu escuta? Afinal, a gente tá no Rock Night aqui, tu tem que deixar uma música pra gente colocar na nossa playlist aqui também, velho. Qual é o som? Abre teu Spotify aí, eu quero saber o que, qual é a tua... Né, vamos brincar, bota a última música que tu ouviu. Tem coragem?
Eu não vou me comprometer com a última música que eu ouvi, não. Mas, ó...
É do Jair.
Era um forró. Ali, ó, tem um violãozinho ali. Estão vendo ali o violãozinho ali?
Ah, sim.
Eu sol sai aí, velho. Que sol sai aí.
Sai rock. Eu sou do rock também.
Ó,
A gente tem
legal.
uma playlist colaborativa que a gente pede que os convidados indiquem, a gente vai lá e vai alimentando ele conforme os convidados vão mandando. O que que tu indicaria para nós aí botar na playlist?
Cara, minha banda preferida é o Pink Floyd. Acho que podia botar um Pink Floyd aí.
Boa, já tem alguns ali. Vamos engordar então com mais Pink Floyd a nossa playlist do Rock Night Podcast.
Eu jurei que
Summer
ele com Planet
68 é o
Hemp,
nome da
assim.
música. Summer 68 é a música que eu mais curto do Pink Floyd. É o meu toque do meu celular.
Eu achei que viria um Planet Hemp.
Anota aí, Felipe.
Ah, eu não quis ser. Aí seria muito clichê, né, cara?
Marcos, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Muito bacana poder falar desse tema aqui no Rock Night Podcast. Você que está aí nos ouvindo, espero que você tenha curtido também essa fala do Marcos Bruno. Siga aí lá no LinkedIn também, Marcos Bruno. Também está no Instagram, Marcos?
O Marcos Bruno, Marcos com U.
O Marcos Bruno também lá no Instagram. Segue a Hemp Med, segue a Santa Cannabis. Enfim, a gente vai colocar os links aqui na descrição desse podcast com todas essas instituições e empresas aí que o Marcos já passou também, para que você saiba mais sobre o assunto, sobre o tema. Se você curtiu, dá o seu joinha aí, deixa um comentário também, sugerindo novas pautas para a gente poder trazer aqui para o Rock Night Podcast. Valeu demais, Marcos. Obrigado mesmo.
Valeu, Cris. Valeu a todos aí. Foi um prazer, viu? Estou à disposição aí para outras. E eu moro em São Paulo há bastante tempo, estou tentando perder o meu sotaque. Conversei com vocês aqui por 1 hora, meu sotaque voltou já. Sou gaúcho de novo.
Achei, que barbaridade. Então, vamos trocar ideia, vamos continuar conversando.
Isso foi só com uma pontinha, tu viu?
Viu? Vou
E
dizer,
nem
mãe, no sul,
saiu.
buenas. Buenas e me espalho.
Buenas e me espalho. E nem saiu uma fumaça aqui, né? Que é do churras, principalmente, né? Mas teremos oportunidade. Rock Night Podcast, aleatoriedade da vida e conversas leves, divertidas, com convidados super, super especiais, convidados e temas super especiais. Toda semana um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Segue a gente lá no rn.conversas e também no TikTok, também no YouTube e em todas as redes sociais aí que o Felipe espalha a gente por todos os lugares. Valeu demais, um beijo grande e até o próximo programa. Valeu!